Virginia. Did you know the law protects patients from surprise medical bills? Insurance companies and hospitals post cost information online. You can request a good faith estimate 3 days ahead of hospital care. Know your rights as a healthcare consumer. Visit controlyourcare.com to learn more about patient-focused healthcare laws. ControlYourCare.com can help empower your healthcare decisions. Paid for by the Virginia Hospital and Healthcare Association.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Laranja desse meu Brasil! Estamos aqui de novo com mais um episódio do Bears Cave, o seu podcast oficial do Chicago Bears no Brasil. E como você pode ouvir, estou de volta, I'm back! Olavo Montenegro, seu criado, de volta aqui para comandar esse bate-papo, essa roda de conversa aqui sobre a semana 1, sobre esse jogo do Chicago Bears. E para isso eu trago aqui os meus amigos. Hoje estamos de casa cheia, casa lotada. Estamos aqui com Cláudia Simas.
Fala, podosfera maravilhosa, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo, setembro sempre chega, bem-vindos à caverna.
Isso aí, estamos aqui também com Breno Sul.
Boa noite, pessoal. Deu para dar uma acalmada depois, vamos ver o que vai sair hoje. Se a gente pistola ou se a gente vai conseguir analisar com mais calma o que aconteceu nessa semana 1, hein?
E também estamos aqui com a presença de Vitor Silva, retornando aqui depois de uns meses hibernando.
Salve, salve, nação. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Se vocês já estão nesse podcast. Não foi uma estreia dos sonhos. E bora lá.
É isso aí, galera. Então, vamos aqui conversar sobre esse jogo da semana 1, logo após a vinheta que você vai ouvir agora. Muito bem, galera. Semana 1, toda aquela tensão, toda aquela expectativa para o início de temporada que a gente estava lá aguardando, seria fantástico. O jogo do ano, né? O jogo histórico aí do centenário da NFL. A gente entra aí contra o nosso maior rival mais antigo, a rivalidade mais antiga da NFL, em casa, no Soldier Field, e o jogo acaba sendo trágico. De certa forma.
A gente tava super, super no hype com todas as campanhas, com tudo que a gente viu no ano passado, né? A gente esperava aí que a gente começasse de onde a gente parou, e na verdade a gente teve aí um grande boot que deixou a cabeça de todo mundo aqui bem pilhada. Torcida aqui no Brasil bastante chateada, torcida lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, muito, muito, muito consternada. Né, a galera se sentindo realmente traída. A gente fez, né, a gente não fez, o Chicago não apresentou nada, nem um décimo do que a gente esperava ver, nem do que a gente viu no ano passado, né?
Assim, a gente viu a gente tem que separar aqui, com dois Chicagos, assim, é até engraçado porque foi uma inversão de valores total, né, porque o ataque que a gente achava que ia ser muito mais produtivo do que ano passado, que ia chegar de forma avassaladora, com um novo corpo de running backs, e a gente achando que agora sim a gente ia ter um jogo corrido fenomenal e tudo mais. Não foi bem, foi ruim, a gente quase não correu no jogo, Trubisky mal, lançando passes muito mal. Em contrapartida, a defesa que a gente tinha toda aquela expectativa de ver como que a defesa ia trabalhar com o Chuck Pagano, que era a grande incógnita, né? Que a gente, pô, o Vic Fangio saiu, agora nós temos o Chuck Pagano. Como essa defesa com o Chuck Pagano? E a defesa foi boa. A defesa foi bem. O Chuck conseguiu. Tá conseguindo aí trazer de volta o Leonard Floyd, que jogou muito bem. E só cedemos 10 pontos pra Green Bay. Foi uma noite boa da defesa. O problema é que o ataque não corresponde nada no ataque.
É isso, o Olavo hoje tá mais poliana do que eu, porque ele consegue ver essas coisas positivas. Eu sei que tá certo. Esses pensamentos já passaram pela minha cabeça em algum momento, de quinta-feira pra cá. Mas quando eu começo a falar de novo da partida, o que tá aqui latente, o que tá aqui na superfície, o que tá à flor da pele, é realmente a parte negativa da partida. Mas, é verdade, a defesa jogou bem. A gente teve o Roy Robert Harrison fazendo uma partida fenomenal, entendeu? Porque estava todo mundo em cima do Roquan Smith e do Mac. A gente teve Alan Robinson jogando como nunca jogou, tentando compensar o ataque. Infelizmente, não conseguiu jogar sozinho. Mas o que fica para mim é a forma dramática como aconteceu o play calling. E como o Trubisky não conseguiu brilhar, não conseguiu puxar uma reação, sei lá, não sei de onde ele tiraria, né, essa reação, ele não tem ainda essa manha, mas eu esperava por algum tipo de milagre, mais ou menos assim. Mas ok, vamos lá, né, os números da partida são todos desastrosos, a gente olha, para olhar aqui, a gente não vê grande coisa. A única coisa positiva, a gente teve mais jardas do que Aaron Rodgers, isso quer dizer que a nossa defesa realmente não deixou o cara jogar. A defesa deles, não é que eles até melhoraram na defesa, mas a nossa linha ofensiva foi muito deficiente, nem Kyle Long estava jogando nada, não jogou nada. O Daniels, ele oscilava entre muito bom e muito ruim. A OL, para mim, uma das piores unidades aí do jogo. Eu não sei vocês, mas o Montgomery fez uma boa primeira partida, mas correu pouco. O Shaheen também poderia ter feito melhor. Cordarrelle Patterson talvez pudesse ter sido melhor utilizado. Mas, para mim, eu até entendo, claro, é um clássico, Green Bay Packers vai comemorar, a torcida do Green Bay vai comemorar, mas pra mim eles já comemoraram muito não, brother, eles tinham que parar lá e olhar, a gente quer reviravolta, quer comeback season, então a gente tem que jogar melhor, porque a gente não ganhou, foi o Chicago que perdeu. Eu, no lugar deles, eu estaria bem preocupado, porque quem tá aí com o desafio de voltar com a dinastia são eles, a gente tá... apenas querendo provar que o nosso quarterback não é um embuste.
Pois é, né? Exatamente. Alguma consideração aí, Breno, Vitor?
Olha, eu pensando assim no jogo, realmente a defesa a gente pode deixar de lado na análise, porque ela foi o que a gente imaginava dela. Tinha pequena dúvida se ia recuperar a troca, não aconteceu. Foi dominante até em termos de produção do Aaron Rodgers, a gente quase anulou ele por completo, mas por daí separar o resto do time, e nisso eu tô colocando ataque, special teams e o Matt Nagy junto, eu acho que, olha, e outra palavra que eu que foi decepcionante, que a gente tinha, pelos meses que a gente tá analisando o time, e a gente comprou a ideia de esse ataque West Coast, que ele veio do Andy Reid, demora para saber todos novos, ano passado aprendendo o ataque todo o playbook, aí tá, segundo ano vai evoluir, e eles apresentam um erro para nós, defesa confusa, fazendo faltas, drops dos recebedores, Terry Cohen, tirando o Robin, o Montgomery, porque o Montgomery é louro, não tocou na...
O Montgomery é muito bom, ele mostrou, teve uma corrida que ele...
É, com os bloqueios tudo furado e ele sim, cortou.
Teve uma corrida que ele foi pra esquerda, que ele correu pra esquerda e conseguiu se livrar de dois tackles e ganhar o first down, que eu fiquei até brincando com um amigo meu que tava assistindo o jogo comigo, que se, com todo respeito ao Jordan Howard, se fosse o Jordan Howard, ele tinha batido no primeiro bloqueio e tentado, tipo...
Ficado.
E ficado, ele ia
tentar passar empurrar ou não, né?
Sim, ele ia tentar...
Fatalmente, eu tô depois.
Ele ia bater no cara e cair pro lado e pronto. Não ia ganhar o first down. E o Montgomery, ele mostrou muito atleticismo e tal nessa parte. Eu gostei. Pena que ele foi pouco utilizado. Não sei se...
Não sei se,
por, Não sei se por mérito da própria defesa do Packer ou se demérito do play calling do Neg, que tentou forçar demais em cima. Ele fez quantas? 56 tentativas de passe? Foi muito.
Pelo. Bom, consta como passes. E soltaram a estatística, né? Que a partir de 10, faltando 10 minutos no terceiro quarto, que ele correu no jogo. E foram 33 passes consecutivos, algo assim. Então, ele era um jogo de uma posse. Sempre foi um jogo de uma posse. Então, não justifica. Mas também não é a primeira vez que a gente viu isso do Neg, né? Com o Howard também dava. O Howard foi essa a especulação. Teve assim: ah, o Howard não, ele não gosta do estilo, não se encaixa no ataque, tá. Aí a gente draft na terceira rodada pra pegar o Montgomery e ele repetiu o mesmo. O ataque todo não tava funcionando. Os passes não tava funcionando, a corrida não tava funcionando. Aí fatalmente ele já aconteceu em outros jogos também. Em outro jogo a gente teria que voltar e relembrar quais foram. Dele abandonar o jogo terrestre já aconteceu. E não foi umas, duas vezes, já aconteceu mais vezes.
O play calling dele realmente foi ruim esse jogo. Mas ele tem crédito ainda, o Neg ainda tá num trabalho. Segundo ano dele só de como head coach, né? Ele tem crédito ainda pra caramba pelo que ele fez ano passado. E também a gente pode colocar aqui uma superstição, né? De que todo. Né, com o Neg sendo nosso treinador. Toda vez que a gente inicia a temporada perdendo pro Packers, a gente ganha a divisão. Ó, isso é estatística.
É estatística. Eu não sei, o Vitor, eu não sei o que tu achou do jogo, acho que todo mundo já. Acho que deu a.
Ah, vocês falaram dos. Vocês falaram.
Abre o coração,
basicamente. Vitor, basicamente tudo. É, questão do Trubisky, eu fiquei com o pé atrás, porque na pré-temporada o Neg poupou os principais jogadores, não jogaram uma partida, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Eu não sei até que ponto isso de fazer a tática do McAvey, como fez lá em Los Angeles com Goff e companhia, não sei se em Chicago merecia ser feito. Porque muito do que o Trubisky fez naquela partida, parecia ele no começo da temporada passada. Você via muito, por exemplo, Wilson correndo livre, Wilson, e acaba fazendo tomando decisão errada. É, fazia a leitura de campo muito bem, sempre ficava com o olho fixo no Robson, tanto que o Robson ficava sendo o líder, 102 jardas para ele, em 7 recepções. Mas ficou muito estranho. Minha visão do jogo, para mim, a situação mudou quando o Rodgers acertou aquele passe, aquela bomba, acho que foi pro Valdez Scantling lá, de 40 e poucas jardas do passe, e ali matou, porque a defesa tava, não conseguiu fazer nada. Inclusive, o Rodgers foi limitado a 203 jardas contra a defesa do Bears. Eu não quero fazer previsão do apocalipse e tal, mas eu duvido que algum outro time vai conseguir diminuir a produção do Rodgers na temporada. O que a defesa do Bears fez foi maravilhoso. Mas o ataque, Jesus, não sei se também porque o Burton não jogou, que o Burton era um dos alvos mais que o outro podia usar. O Gabriel dando uns drops que, meu Deus do céu. E as chamadas também. Terceira, faz um quarterback sneak, não sei, meu. Mas não tenta inventar a roda. Joga uma posse só, cara. Se você devolver o cara que tá jogando, depois a chance de pegar a bola numa posição de campo boa é grande também. E deixando as pistoladas de lado, a gente tem que dar os parabéns a Ed Pinheiro, que fez os primeiros pontos da temporada 2019-2020 da NFL, acertou o field goal, foi o momento que o Soldier Field veio abaixo, o cara no kickoff me manda a bola na lateral, velho, pelo amor de Deus.
Não, e essa questão do Pinheiro é um negócio que agora eu lembrei, ninguém citou, se eu não me engano, a questão da quarta para 10 que a gente arriscou, que
seria um
jogo de 51 já.
Então, é isso que eu tô pensando, será que o que pra tentar um chute de longa distância assim, porque não tentou, tipo, sei lá, o O'Donnell mandar a bola na 5 dos caras pra pessoa que
passa
na
parede? Eu não essa questão, porque se ele fosse perder o field goal, ia devolver a bola do mesmo lugar.
Então, exato, que ele tentou ali, né? Não tem nenhuma explicação lógica. Tu não vai achar nenhum time arriscando no primeiro tempo uma quarta pra 10.
Quarta para 10.
No jogo não de uma tem. Posse, com, em zona arriscar. De. Não tem. Não
arriscado
tem uma
ou quarta defesa. Deve tomar uma porrada, né? Sofrer um sec, sei lá, qualquer coisa, uma quarta pra 10 não faz o menor sentido.
Ainda mais que tipo, você tinha um quarto e meio de jogo pela frente ainda, então.
Exato. Um negócio assim que a gente não entende. Sim. E a gente volta. O Matt Nagy teve momentos assim na temporada passada, mesmo ganhando 12 jogos, que ele chamava umas jogadas, assim, às vezes descidas importantes, essas descidas estava lá o Maisel, ou a gente fazia um negócio estranho.
É, a gente falou isso no episódio. A gente falou isso no episódio de ataque, que o que a gente não precisava era do Matt Nagy extremamente criativo, né? Que ele tinha que botar um pouco a bola no chão e fazer um pouco do arroz com feijão, porque era um jogo que a gente ia ser escrutinado, porque era o primeiro jogo da vida do Aaron Rodgers que ele ia ter que estudar o playbook para jogar contra o Chicago Bears, né? Que até então ele jogava de olho fechado, com meia perna, mancando, do jeito que ele entrava, ele jogava e ganhava. Agora não, a coisa mudou. Então ele teve que realmente se dedicar, mas aí a gente não fez a nossa parte, né? Aconteceu justamente, infelizmente, o que a gente previu foi.
É, isso acaba deixando mais doloroso, né? Porque a gente reduziu o cara a 10 pontos. O cara foi sempre o nosso algoz. A gente, em casa, jogando. Quem se diz antes do jogo, o Aaron Rodgers e o ataque dos Packers vão fazer apenas 10 pontos. A gente brilha o olho na hora. E terminou que a gente não conseguiu ganhar nessa situação. Então,
um outro lance que foi, assim, reflexo do jogo. Foi no terceiro quarto, aquela primeira pra 40.
Ah, é.
Nossa senhora.
Uma sucessão de
aquilo,
faltas.
Gente, eu não tava acreditando.
Assim, holding seguidos da linha, o pessoal da linha ofensiva muito nervoso com toda a situação.
E aquele foi um momento que o Trubisky até estava bem no jogo. Ele consegue o first down com o Robinson depois de jogar um. Ele jogou. A primeira, eu acho, da campanha, ele jogou fora porque não tinha ninguém livre. Aí algo deu errado. Aí depois ele acha o Robinson, a gente consegue o first down e a gente avança. Aí na sequência ali foi, acho que aquele passe pro Gabriel que ele dropou e quase virou uma interceptação, porque era só ele segurar, ele quase deixou que caia e ir pra virar uma interceptação. Na sequência foi falta, aí voltou. Aí a gente fez 3 jogadas que a gente caiu numa primeira pra 40. E nisso teve o drop também do Cohen, acho que foi uma campanha com 3 drops. É, o Trubisky tava conseguindo, finalmente tava achando.
E do Gabriel, os recebedores.
O do Gabriel, ele recebeu, mas recebeu fora.
Mas tem esse também. Eu tô falando uma que o Gabriel recebeu, ele caiu de costas. Um que o Trubisky mandou milimetricamente. Não, essa foi a que virou primeira pra 40. Essa que virou primeira pra 40.
Não foi a interferência dele nesse lance, não? Que fez o ataque recuar mais ainda?
Eu acho que foi. Ele teve duas interferências, eu acho.
Sim, acho que ele foi uma. Mas eu tô falando de um lance que foi passe incompleto, que foi quase uma interceptação. Vocês estão pensando nessa que foi quase um Hail Mary, mas é umas jogadas antes. Que ele lança um passe assim, muito bonito pro Gabriel, e ele se estica todo e cai de costas, e ele põe a mão na bola, e caindo no chão ele solta ela e quase vira uma interceptação. A bola chega a ficar no chão antes do cara pegar.
Sim. Ah, sim, lembrei.
Aquilo ali, pô, se ele recebe, era um avanço, eu acho, de 40 jardas, que era um tipo de avanço que a gente estava precisando. Nessa campanha o Trubisky estava acertando os alvos, e foi drop do Gabriel, drop do Cohen, aquele lance que ele recebe livre lá, ele simplesmente deixa a bola cair, sim, não tinha ninguém perto dele, a bola chega e bate na mão dele e cai no chão. Então era uma noite assim que quando um tava acertando, o outro tava errando.
Funcionou no backfield, acho que nenhuma vez.
Nenhuma vez, isso foi outra crítica.
Ele não correu com a bola, ele só
não correu e o posicionamento dele foi quase sempre no slot.
Mas ele não é recebedor.
Não, e cara, pra ele receber pra a bola, ele não precisa estar no slot. Ele pode iniciar no backfield e correr uma rota. Tanto que foi no slot, tu tá contando que ele vai virar recebedor mesmo. Se tu é que tu no backfield, não tem ameaça de correr. Tu põe ele no slot, tu sabe, ele é. Então, preso com o dinamismo que ele mostrou. Não tem. Ficou em muitos momentos
o ataque. O garoto acaba queimando ele por micharia, por sexta pique, são esses detalhes que quando começa a remoer, gente, leve meu sangue.
Sim.
Entendeu? Porque junta tudo. Nossa, que raiva que. Só, vou falar aqui agora, porque vão falar que eu tô defendendo o Trubinsky, tá? Não tô defendendo o Trubinsky, estou falando de números, tá? É a questão da pré-temporada. Ano passado a gente não fez tão drasticamente de sentar
né? A gente jogou alguns snaps no primeiro jogo, alguns menos snaps no segundo jogo. Terceiro e quarto jogo, nenhum titular jogou. E a temporada foi show de bola. O primeiro jogo não foi ruim, mérito da meia perna do
Aaron Rodgers. Aquele jogo a gente jogou o primeiro tempo, né? A gente amassou eles no primeiro tempo.
Exatamente. Se a gente tivesse jogado o que a gente jogou semana passada, a gente estava aqui tendo outra conversa, né? Ano passado. A gente estaria aqui agora tendo outra conversa. Mas só falando de pré-temporada, tá?
O pessoal tá reclamando do Trubinsky, zero snap na pré-temporada, que ele acabou aí com um QB rating de 70 pontos, 73, eu acho. Cara, o Ryan Fitzpatrick jogou 32 snaps e teve 66 de QB rating. O Baker Mayfield foi interceptado, horrores, e jogou também 32 snaps na pré-temporada. James Winston também. Então não adianta comparar ele com o Mahomes, com o Lamar Jackson. Não dá, é outra coisa. Você vai pegar quem foi, exatamente. Então vamos comparar. Bom, quem teve o mesmo rating da gente jogou quantos? Ah, não jogou nenhuma. Ok, aí eu acreditaria em você. Agora, quem estava com o mesmo rating ou menor jogou mais snaps na pré-temporada, então acabou a narrativa. Eu acho que era também achava ainda necessário, porque pré-temporada é para mim, é tipo quebra-nozes, assim, é versão quebra-ossos. Porra, eu sou mega traumatizada com pré-temporada desde o Cameron Meredith. Então, desculpa. Então, eu não faço questão de jogar pré-temporada. Pra mim, são vários, sei lá, amistosos só pra, sei lá, catar moeda, não sei. E deixar os reservas se matando pra jogar. E alguns caras se matam mesmo, entendeu? Quebram os caras desnecessariamente.
Não justifica tu jogar aquela partida ali. Tu não tá conseguindo passar a bola, tu não tá conseguindo. E no início, parecia que não tinha alternativa, sabe? Cadê a adaptação do time? Decorrer da partida, muito diferente. Faltou isso. Mal ou bem, faltou isso.
Faltou realmente.
Faltou Bill.
E eu acho que só um ponto, assim, pra. Se não vou esquecer. A gente vai seguir falando de ataque, tudo. Quando é que foi o último retorno pra touchdown que a gente fez? Foi aquele do Cohen que ele vai e gira tudo, né?
Acho que foi
o ano passado.
O filme dele do Pro Bowl.
Acho que foi o único do ano.
Correu,
né?
250 jardas pra avançar 80.
Porque quinta. Toda vez que o Green Bay devolvia a bola pra nós, tinha uma falta. Não passava porque a gente não retornava muito e aí ainda tinha falta, tinha que voltar mais. Então, o que a gente tá fazendo no Special Teams? Assim, tirando o Pat O'Donnell, que fazendo o trabalho de retorno, olha, eu acho que tá devendo, assim, se a gente for analisar tudo que aconteceu ano passado, assim, a gente não teve tanta criação, assim, e olhar esse jogo, assim, me pareceu que a gente teve pelo menos umas quatro faltas em momentos de retorno. Aí é muito complicado tu começar sempre na linha de 10, sempre na linha ali de 15, em vez de começar 20, 25. Sim, já, sim. Tu já tem um ataque que precisa pegar ritmo. E aí tu te posiciona mal em campo. Aí já começa a questionar um pouco o Chris Tabor, né?
Sim, sim. São todos esses pontos que o time ele tem que sentar agora no decorrer dessa semana e falar, cara, a gente errou pra caramba aqui nesse ponto aqui no Special Team, a gente errou aqui pra caramba no ataque, escolhemos jogadas ruins, quando a jogada era boa a gente errou a execução, fez falta, então eu não sei se o time entrou... Eu não posso dizer se ele entrou com salto alto, porque pela forma como foi ano passado, a gente ganhando a divisão e tudo mais, ou se o pessoal entrou, por conta de ter ganhado a divisão ano passado, entrando muito nervosos pra tentar, tipo, aquele nervosismo.
Sim,
de
jogo histórico.
De ter que repetir, o peso de ter que repetir a temporada e ser campeão de novo. Não sei se aquilo pesou muito pra eles lá. Eu acho que a gente tem que
mas baixar... é complicado, né?
Pois é. A gente tem que baixar um pouquinho a bola, tentar relaxar, pra não ficar tão travado assim. Bola pra frente e tentar continuar aí com a temporada, com uma temporada decente, uma temporada boa, vitoriosa. Próximo confronto é fora de casa, é lá em Denver contra o Denver Broncos. Teoricamente, uma partida fácil, uma partida vencida, teoricamente.
Mas complicado.
Só que por conta
agora tudo é complicado.
Pois é, a defesa do
Denver. É que a gente olha no espelho. Se o nosso ataque for aquilo ali, aí todo jogo, eu olho pro calendário, sei qual jogo a gente vai ganhar. Aqui. Pois é, exatamente. É um de outro que a gente tem, sente confiança que vai dar pra ganhar.
Exatamente. O pessoal
tem com base que, no que a gente viu.
O pessoal tem que botar o pé no chão e tem que pensar. Esse ano a temporada tá mais. O calendário tá mais difícil do que ano passado.
Bem mais difícil.
Bem mais difícil. Então o pessoal tem que botar ali as ideias no lugar, relaxar um pouco e botar pra jogar o que o pessoal sabe jogar. Pô, nós temos um.
Eu ponto... acho, Olavo, que não é. Eu acho que não é salto alto, honestamente. Não, eu acho
pois é,
que sentiram a pressão mesmo.
Foi pressão.
Porque 34 anos, né? A gente já rodou a fila aí. A liga tem 32 times. Então, se todo mundo tivesse ganhado uma vez, a gente já teria perdido o nosso no ônibus. Mas a pressão da mídia, que comprou essa ideia de que Chicago renasceu das cinzas, né? A gente viu na quinta-feira que estava inteira ao Chicago.
O Good Morning Football, né?
Futebol foi todo fantasiado, né, de Walter Payton, de Mike Ditka, de McMahon. Ou seja, eu acho que eles estão sentindo esta pressão de ter que produzir, tem que ganhar a divisão, tem que ganhar a conferência, tem que ir para o Super Bowl, e não é só ir para o Super Bowl, tem que vencer o Super Bowl. Eu acho que existe essa narrativa em Chicago, existe essa pressão. E eu acho que eles mostraram que eles estão sentindo essa pressão nesse primeiro jogo. Sim. Não acho que é salto alto, não.
Não,
mas até que acho ponto que é isso preocupa vocês? Porque se a gente for pegar o que os jogadores falaram o tempo todo, esse o Be Obsessed, que eles querem criar o legado deles, e pensa que quantos meses eles tiveram para se preparar emocionalmente para esse jogo, para a importância desse jogo. Então, eu não sei, eu teria que refletir realmente, cara, se esporte, eu me preocupo, né, com isso. É.
Acho que é esporte, né, cara? É Ronaldinho 98, cara, pirou, cara, sei lá, vai saber. De vez em quando dá branco na galera, não sei.
Espero que seja um caso isolado, é, exatamente.
Eu acho que é, eu acho que é. Acho que foi bom que foi no início, dá tempo de rejuntar, sabe? De parar, ok, erramos aqui, e já que erramos aqui, tá fácil de consertar.
Exatamente. É que nem ano passado. Ano passado a gente pegou aquele primeiro baque inicial e depois virou 5-1, né?
A gente não começou 3-3?
Não.
Não.
Não, a gente perdeu pro Packers e depois a gente saiu ganhando.
Teve uma derrota pra Miami nesse meio do caminho aí, não teve?
Não, acho que Miami
teve,
foi depois,
a gente não começou
foi,
também. Não, a gente tava 3-3 e depois a gente embalou 5 vitórias seguidas, se não me engano. A gente começou meio mais ou menos.
Não.
Deixa eu ver. Se eu não me engano, foi. Teve uma sequência de 5 vitórias, isso a gente tem certeza. Só sim, quando foi
independente...
ela.
Independente disso, não vou fazer retrospectiva 2018 aqui, vai, vamos.
Também não lembro mais de cabeça da ordem das coisas, não, mas eu acho que a gente ganhou, acho que do Seahawks na sequência, depois.
A gente ganhou, a gente foi a 3-1, depois do Bahia a gente perdeu duas pra Miami e pra Patriots
New
na
England.
Sequência.
New England,
aí depois,
né,
a gente meteu 5 vitórias seguidas.
Ah, então foi isso.
Foi assim. Isso.
Então foi 2-1.
A gente tem que fazer que nem ano passado.
Eu acho que não tá perdida. É, eu tô confiante que a temporada não tá perdida, não.
Não,
o jogo
tá,
foi revoltante, não tá. Mas a temporada não tá perdida, longe disso.
Não tá. Assim, eu ficaria muito mais apreensivo/frustrado se o jogo tivesse sido 48-3.
Tu tá piorando.
Pois é, aí seria um absurdo. O jogo foi 10-3.
Veja. Se fosse tipo o jogo com a defesa que a gente tem com o show do Rodgers, aí, velho, aí a temporada acabava.
Pois é, exatamente. Só que foi 10-3. Ou seja, como a gente conversou aqui no início do programa, a gente reduziu o Rodgers a 10, o Green Bay a 10 pontos, o Rodgers a 200 jardas de passe. Então a gente.
Nenhum time vai conseguir limitar o Rodgers a 200 passes.
Defensivamente, a gente fez um jogo quase impecável defensivamente.
Exato.
É, a nossa preocupação vai ser o ataque. A gente vai.
Pois é.
Domingo a gente vai saber, né?
Que a gente tem que acertar.
Como é que
e aguardar.
É, porque domingo a gente vai pegar uma defesa que só tem Von Miller e Bradley Chubb, né? Se ele não proteger, vai ser um festival de Trubisky contra só correndo pela vida, né, basicamente.
Ah, cara, mas se você for pensar assim também, toda defesa tem alguém, né? Toda defesa tem um cara que a gente tem
que ficar de olho. Só que tem um problema, né? Outro lado tem um tal de Vic Fangio, né? Que é head coach, conhece esse time, né?
Mas o Vic Fangio vai estar preocupado
preocupado com especialistas, vai estar preocupado com ataque, vai estar preocupado com a quantidade de bola, vai estar preocupado se tem comida no refeitório.
Vamos ver. Ele
vai
estar preocupado
com a folha de salário, ele agora tem que assinar ponto.
Vamos torcer para ser isso mesmo. Porque se a gente pegar outros jovens que a gente perdeu quando foi, quando ele estava em Chicago, a gente anulou o Goff, né? O Goff, acho que nunca mais na carreira dele, até o fim, ele vai ter um jogo pior que aquele.
Ele teve então, o Super Bowl, no caso.
O Super Bowl ainda não foi pior do que o
mesmo placar, eu acho.
Ah, não, em placar, mas o rating contra nós acho que foi 17, foi um negócio patético contra nós.
Foi horror, verdade. Mas eu tô, assim, eu né? acho que, é, bom, eu tô, é, eu vou falar, né, eu acho que a gente vai ganhar do Broncos, dane-se.
Eu acho que a gente precisa ganhar do Broncos. Não,
não eu acho que a gente vai ganhar, eu acho que a gente tá com sorte, Antônio Brown roubou a atenção midiática aí, depois de quinta-feira. Isso fez com que o pessoal esquecesse um pouquinho que existe o Chicago.
É, e outros times pessoas jogaram mal.
Esquecem, é, quando as pessoas esquecem do Chicago, o Chicago fica melhor, entendeu? O Chicago no holofote é que é o problema, sabe? Então deixa pelo menos começar a alavancar um pouquinho para aparecer nos holofotes lá na frente. Eu gosto de ser underdog, sabe?
Sim.
Eu curto isso de, ah, eu tô aqui sozinha, eu, vocês, mais os 40 lá do grupo. Pô, tá bom, brother, não precisa mais gente não.
É, o problema deixa é que a gente vai estar no holofote. A gente vai estar no holofote bastante.
A gente está no holofote, tanto a gente está no holofote que agora a gente está até na abertura do Sunday Night, coisa que eu não me lembro de ter visto.
Mas eu acho que a gente tem ainda uns 5 jogos para serem televisionados.
Né? Tem.
Algo assim, 4 ou 5.
É o time que mais tem jogos no prime time.
Junto com os Patriots, eu acho, né? São os dois times com mais jogos. Sim. Então. Tem até estatística, né?
Tô confiando, brother. Que a NBC não ia fazer isso à toa, não. Acho que esse é o ano de Chicago mesmo, pô. Super Bowl 54, imagina, se a gente não vai ganhar o Super Bowl logo 54.
Né?
Esse Super Bowl é nosso. Foi só charme, só mesmo pra deixar a galera aí fazer a piadinha. tá tudo assim, Mactube, tá escrito.
Se a gente ganhar o 54, vai ser maravilhoso. Vai ser um plus. Mas eu ainda não descarto a minha teoria de que o 55 é. E eu falo isso.
55.
E eu falo isso desde o início desse podcast. Sim, tá gravado.
É verdade, você fala. Mas eu acho que a gente vai ganhar o 54 pro Olaker subir lá e entregar o troféu, entendeu?
Se a gente ganhar o 54, eu aceito a gente não ganhar o 55.
Não pode ganhar os dois? Tu previu uma coisa, ela previu outra. Por que não pode, vocês dois não podem acertar?
Não, na verdade eu não tava prevendo não, mas no início da temporada, quando a gente começou a falar números e tal, eu tive meio que uma epifania, assim, falei, caraca, a gente vai ganhar o Super Bowl 54, bum, 54, bum, ficou parecendo, ficou martelando na minha cabeça, e o Matt Nagy fazendo bum, e eu, caraca, a gente vai ganhar o 54, decidi que a gente vai ganhar, tá decidido.
Tá decidido. Então, pra gente ganhar o Super Bowl 54, a gente tem que primeiro passar ali pelo Denver Broncos, nesse domingo.
Passaremos com duas posses de bola.
Está cravado.
Cravado
e cravado. Exatamente.
Nesse lacrei agora.
Vamos ganhar por duas posses de bola.
Só antes, interrompendo vocês, a questão do Super Bowl 54, não são os 34 anos do nosso último Super Bowl? É Urlacher e Walter Payton, né?
Sim. E pela
vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Pela conta.
34ª vez a gente abriu a temporada jogando contra os Packers.
Ah, a numerologia tá aí, tá? É Super Bowl.
E só não vê quem não quer.
É verdade.
Vitor, tá aí, Vitor?
Tô escutando tudo,
tá? Não concorda, nem refuta.
Ele tá pensando onde é que eu me meti, esse pessoal do louco.
Não, eu queria achar algum outro número coincidente aí, cara, mas tudo bem, segue.
Achei, cara.
A gente tem que achar algo pra
justificar. Falando em coisas do passado, agora eu lembrei de uma. É a visita do Jay Cutler antes do jogo, será que não zicou tudo?
Zicou. Odeio o Jay Cutler.
Tá explicado.
Nunca mais eu quero ele no estádio.
Tadinho.
Ele tirou todo o ânimo do time. Com aquela cara dele.
Ai. Dá não, gente, dá não, velho.
Chicago. Nosso próximo encontro é domingo contra o Denver Broncos, lá em Denver. Vamos aqui torcer para se concretizar aqui a previsão da Claudinha, com vitória com duas posses de bola. E ficando por aqui nesse review, nesse bate-papo aqui sobre a semana 1, infelizmente nessa derrota. Mas, bola para frente, queria agradecer a presença de todos vocês, Cacau, Breno, Vitor.
Que agradeço mais uma vez aí a companhia e a paciência de vocês. Isso. Mas já vai ficar tudo bem novamente, muito em breve. Tudo vai voltar ao lugar que deveria estar. Então é só um pouquinho de paciência aí, que eu tenho certeza que os nossos próximos encontros vão ser com mais alegria. Obrigada de novo. Poder discutir por que a gente não ganhou demais.
Isso.
Mas vai ser uma... Eu ainda acredito na temporada, ainda acredito nesse time, acredito na cidade. Viu, a cidade não está apática, né? A cidade sentiu a derrota, e eu acho que é bom isso. É bom os caras saberem que tem por que ainda dar o sangue lá em campo, entendeu? E vambora, bear down.
Breno, Vitor, pode dar as
Não, valeu pela presença aí, foi muito bom conversar com vocês mesmo, sendo a derrota, né? Mas é, que nem a Cláudia falou, bola pra frente, que tomara que a gente esteja aí, vocês consigam falar sobre vitória. Eu até vou pro Chile agora, em sexta-feira, então não sei se eu vou conseguir ver o jogo, então vai ficar por conta de vocês aí a análise. Mas depois eu tô de volta pro resto.
E Vitão?
Bom, Claudinho, Olavo, Breno, desde já, mais uma vez, obrigado pela companhia. E um último lembrete aqui que eu tava esquecendo já.
Opa!
A gente tá gravando esse jogo antes de Raiders e Broncos, certo?
Verdade, eu vou poder assistir agora.
Isso me lembrou de agradecer a equipe de Oakland pelo Khalil Mack.
Ah, sim, é verdade.
No último dia...
Sempre válido. Foi dia 1º, né, de setembro.
O dia 1º, já teve o Rap Khalil Mack Day, já tá nos registros já. Seremos eternamente graças ao Khalil Mack, jeito que o Gruden tá, os caras podem mandar, não tem problema nenhum.
A gente tá aceitando, realmente.
Tá aceitando aí. E é isso.
Isso aí.
Abração, galera. Tamo junto. E a gente vai ganhar com o kick do Pinheiro no último lance. Paz.
Olha aí. Mais outra cravada aqui. E agradecer também, queria, antes de terminar, agradecer o Danídio Batista por ter comparecido nesses dois últimos episódios aí. Fazer esse meia-culpa aqui que eu não pude participar. E ele veio lá e muito solicitamente quebrou o galho aí. Fez grandes programas aí falando sobre ataque e defesa. Obrigado, Danídio. Obrigado à equipe do Fumble na Net. Obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Você que também acompanhou esse jogo. Siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Diga lá pra gente o que você achou desse jogo. O que pode melhorar. O que foi bom. Faça suas previsões pro jogo de domingo. E bear down, galera. Bear down. Vamos agora, que agora é vitória. Agora eu só quero saber de vitória.
Thank you. And go Bears!
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.